E a Juliana Franco está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, Juliana, boa tarde.
Boa tarde, Lu. Boa tarde, ouvinte CBN.
Juliana, ontem houve o anúncio, né, da redução do preço da gasolina em torno de 6%, do diesel em torno de 8%. A Petrobras fez esse anúncio, mas agora eu queria saber de você o seguinte: qual é o impacto no preço final para o consumidor?
Isso, Lu, é importante essa pergunta, porque nós temos que entender como que chega, como que é formada a composição do preço do combustível quando chega aí nas bombas, os postos de gasolina, né, para precificar aí o preço do combustível que vai ser pago pelo consumidor final. Então, é importante nós entendermos, né, que essa, primeiramente, que essa redução dos preços da Petrobras, elas são bem-vindas aí para o mercado e vai surtir efeitos no preço final, mas não consegue ser repassado 100%, porque eu vou explicar que tem outros custos que devem ser levados em consideração dentro dessa formação de preços, né? No caso ali da Petrobras, né, a queda de 6% da gasolina deve surtir um efeito em torno de 20 centavos na parte do preço que é representada pela Petrobras e 40 centavos no caso do diesel. Mas quando a gente vai avaliar a composição, como que é feito o preço nas bombas, né, para a gasolina e para o diesel, a gente vê que no caso do diesel, o preço da gasolina, do diesel realizado pela Petrobras representa 63% da composição do preço final. Então, isso significa que essa redução de 40 centavos agora vai surtir um efeito bem significativo no caso do diesel. Na da gasolina, ele é em torno aí de 39% da composição do preço final da gasolina. Então, o efeito ele acaba sendo um pouco menor. Mas, por quê? Vai depender muito de como que são os custos de logísticos, de toda a cadeia produtiva, que é diferente por localização, e também, logicamente, os impostos, tanto os federais quanto estaduais. A gente sabe que o imposto federal está zerado até 31 de dezembro e a gente tem lá aquele limite do ICMS também nos estados, Lu.
Ju, e então quer dizer que até 31 de dezembro a gente tem aí a questão dos impostos. E do ICMS também?
Do ICMS, tanto dos impostos estaduais, o limite de teto, né, que é até 17%, 18%, naquele pacote que foi aprovado agora em junho de 2022, e os impostos federais também. E aí fica a questão, né, como é que vai ficar o próximo ano, né, Lu?
É o que eu ia te perguntar, qual que é a expectativa para 2023?
Então, a expectativa para 2023, né, avaliando aí vários analistas econômicos que são na área, a gente tem aí, por exemplo, né, a gente já percebeu, né, que nós tivemos um impacto muito grande na redução do preço do combustível quando foi colocado esse pacote de limite de teto do imposto do ICMS. E isso vai perdurar até 31 de dezembro. Então, no próximo ano, se voltar, então a expectativa é que de repente volte, né? Tudo vai depender de como o governo federal vai tratar essa questão. Então, a expectativa é que volte, então isso daí, consequentemente, você já vai ter um aumento no preço final por uma questão tributária, tanto a volta, né, de um aumento do imposto do ICMS, quanto do imposto federal, que hoje está zerado, Lu. Mas, além disso, nós temos que entender como que vai ser o comportamento do barril do petróleo quando a gente avalia a cadeia global, né? E nós já estamos tendo indícios aí de um aumento da demanda por derivados de petróleo, principalmente o diesel. A gente está aí com a guerra da Rússia e da Ucrânia. A Europa está colocando várias sanções com relação à Rússia, está substituindo o gás pelo diesel. E a Rússia é um grande produtor e exportador de diesel, né? Então você tem aí a Europa buscando os novos fornecedores de diesel, que hoje está sendo os Estados Unidos, né? E o Brasil também. Então você vai ter uma alta aí, que você vai ter vários países que fazem parte da União Europeia buscando outras alternativas de fornecedores, então você tem um aumento na demanda, viu, Lu? E isso tende a deixar os preços mais voláteis no futuro, tende a aumentar o preço, isso conjugado com uma redução da oferta, da capacidade produtiva das refinarias. Nós tivemos várias refinarias que fecharam, muitas refinarias que se transformaram em armazéns, e enquanto nós não tivermos um aumento novamente da produção, que é esperado para meio do ano que vem, com o Oriente Médio, com refinarias na África, nós vamos ter uma pressão muito grande pelo preço internacional do petróleo e de seus derivados, como, por exemplo, a produção de diesel.
É o jeito de viver um dia de cada vez, hein?
É, o jeito é viver um dia de cada vez. Então, nós temos aí que o próximo governo federal, né, agora que assumir, uma das suas principais missões vai ser qual vai ser a política econômica que ele vai adotar, né, no caso do combustível, já que esse já é um indício que a gente já está sentindo na economia brasileira esse ano, agora no final do ano, fazendo uma leitura do mercado internacional, isso já está posto no cenário mundial. Então, assim, vai depender muito de como que nós vamos enfrentar, né, essa situação econômica no início do ano que vem.
Tá certo. Ju, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Obrigada, Lu. Obrigada, ouvintes. E até a próxima semana.